medida 172 anos, ela pode ser tirada a partir de celulares, tablets, computadores e também das famosas câmeras digitais ou analógicas. Sim, estamos falando da fotografia. Afinal, hoje, dia 19 de agosto, comemora-se o dia daquela que é responsável por registrar vários momentos de nossas vidas, nos ajudando a criar a memória da humanidade. Hoje é Dia Mundial da Fotografia e também lembramos do profissional da área, o fotógrafo. A palavra fotografia vem do grego, phos, significa luz, e graphes, estilo, pincel, e significa, portanto, escrever com luz. Mas, numa definição mais enciclopédica, fotografar é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-se esta imagem numa superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida pela história foi produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore. A imagem foi captada por uma câmera e exposta à luz solar por cerca de 8 horas. Mais ou menos na mesma época, outro francês, Daguerre, desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. A importância da fotografia é tão extraordinária que não se pode imaginar uma pessoa, uma família, uma sociedade, mesmo as mais primitivas, que não tenha sido fotografada. A fotografia capta um momento, uma realidade entre o presente e o passado, no momento que ocorre, momento único, que jamais será repetido ou revivido. A foto é testemunha ocular do fato, é a comprovação do ocorrido, é a existência contida na imagem e o registro fotográfico proporciona comunicação, é fator de reflexão e de questionamento, revela mil possibilidades de interpretações, ainda que no momento congelado e guardado para sempre. Eu conversei com Alexandre Curtis, professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, e ele nos falou um pouco melhor sobre a fotografia. Curtis, o que significa a criação da fotografia para a humanidade?
A criação da fotografia para a humanidade significa principalmente uma democratização da imagem da própria humanidade. Ou seja, nunca como antes, né, quando ela foi inventada, as pessoas puderam se ver e trocar a imagem de si próprias, porque a fotografia fez muito esse papel, pelo menos, sim, numa fase bem inicial.
Curtis, e qual é a relação da fotografia com a arte?
É uma relação, hoje em dia já é uma relação muito tranquila, mas foi uma relação muito tensa no início da fotografia. Primeiro porque muita gente começou a fotografar, né, comparado com a quantidade de pessoas que pintavam, né, isso é 1840, 1860, por aí, e muita gente começou então a fotografar e não tinha lá muitas preocupações artísticas. Então, os artistas rejeitaram fortemente qualquer, né, tentativa da fotografia virar arte. No entanto, algumas outras pessoas começaram a investir bastante, né, em obter da fotografia, digamos assim, obras mais artísticas, ou obter com a fotografia uma prática artística. E aos poucos foi então criando uma base artística da fotografia e a fotografia enquanto arte. Mas isso foi mais ou menos aos poucos. Agora, já na virada do século, né, a entrada do século XX, isso já estava mais ou menos bem estabelecido, pelo menos em grandes centros.
Curtis, eu gostaria que você falasse um pouco dessa evolução da fotografia, desde lá da sua criação até os tempos atuais.
Bom, A fotografia, ela tem essa característica que eu falei, né? Democratizante, ou seja, era um meio de produzir imagens acessível, né? Não significa que todo mundo pudesse, mas era bem mais acessível do que outros meios existentes, mais ou menos na época, século XIX. Ela é uma prática e acabou se prestando, né, a práticas expressivas as mais variadas. Ela se firmou, por exemplo, no jornalismo, então existe a fotografia jornalística, tanto de jornais quanto de grandes revistas ilustradas, que foram muito bem sucedidas na primeira metade do século XX, chegando aí talvez até os anos 60 do século XX. Ela invadiu todas as áreas praticamente, moda, ela é muito bem sucedida, em artes, né, nas artes mecânicas, artes técnicas, ela acabou se impondo também com grande sucesso, inclusive também recebendo a atenção de filósofos ou teóricos que passaram a ver na fotografia uma expressão de uma transformação da humanidade, da sociedade, cada vez mais rumo a imagens. Nesse sentido, a fotografia, ela prepara um ambiente tanto para o cinema, quanto para a televisão, quanto para hoje em dia toda essa internet imagética, ela já vinha fazendo essa função, às vezes meio solitariamente, junto com as artes visuais, né, e artes plásticas, porque as artes plásticas partem para outro tipo de pesquisa, e a fotografia não, ela é mais ou menos um modo de expressão bem amplo e razoavelmente acessível para qualquer ser humano, para todos os seres humanos se manifestarem e trabalhando melhor essa relação visual com a realidade. Com a realidade, com questões filosóficas, com questões contemplativas e estéticas. Enfim, a fotografia é a irmã mais velha, né, dessas artes visuais, dessas artes tecnológicas todas, que hoje em dia são tão comuns.
Curtis, e hoje nós vivemos em uma sociedade que a imagem assume um papel essencial nas nossas vidas. E aí as fotos, por exemplo, elas podem ser tiradas de diversos dispositivos, como celulares, câmeras, computadores, tablets. E a linguagem da foto é a mesma nesses dispositivos?
Olha, eu tendo a considerar que, de certo modo, ela permanece a mesma, sim. A fotografia, ela mudou muito quando ela é digitalizada, principalmente porque ela altera praticamente todo o suporte, né? O suporte que a gente fala antes era uma película e agora são um material sensível, CCDs, né? Que é material sensível que registra a informação e traduz para uma linguagem virtual, né? Uma linguagem de computadores. Agora, o curioso é que mesmo os equipamentos de fotografia digital de hoje em dia, o curioso é que eles mantiveram muitas características e muitos nomes da fotografia analógica. Então, usa-se ainda, né, para referência ISO. As aberturas das câmeras fotográficas digitais, elas são muito parecidas às câmeras analógicas. Nesse sentido, houve uma preocupação de manter praticamente igual. Os outros equipamentos de registro, hoje em dia, né, praticamente tudo registra fotografia, eles têm ainda algumas coisinhas típicas da fotografia, que é a imagem congelada. A imagem congelada e retirada do tempo. Isso daí é que, por exemplo, diferencia uma fotografia, né? Você pegar um celular e filmar, ou pegar um celular e fotografar, ela vai ter essa diferença. Na filmagem seria a imagem em movimento e, no caso da fotografia, a imagem congelada. A base, né, o suporte mesmo, o modo como essa imagem é constituída, alterou-se muito, né? Mas, em termos de visual e de efeito visual, mesmo sendo bem diferente na sua essência, essas imagens, às vezes, elas procuram muito se assemelhar a um repertório fotográfico que se manteve como história da fotografia. Você pega o Instagram, por exemplo, tem toda uma imitação de imagens antigas, sépias, ou então quando ela é colorida, de um descolorido típico do filme Super 8, ou então de filmes coloridos da década de 50, 40, uns filmes meio precários, assim. Ó, isso é bem, bem retrô, né? É bem estranho, porque o equipamento de hoje, o Instagram, não tem nada a ver com o equipamento dessas décadas passadas. Mas eu não sei, talvez pela impressão de querer manter essa linhagem, né, uma gênese fotográfica, uma linhagem fotográfica, eles fazem de tal jeito que as fotos batidas por esses equipamentos de hoje, que são completamente outra coisa, elas têm toda a possibilidade de serem semelhantes às fotos históricas, ou então a uma história da fotografia que a gente conhece bem, demarcando um território e fazendo existir um repertório fotográfico que mantém essa ligação do passado com o presente.
Curtis, e como você vê o futuro da fotografia?
Olha, eu lembro de um filme antigo, Excalibur, que era sobre... E aí apareceu o Merlin e perguntava, o rei Arthur perguntava para o Merlin como que ele via o futuro. E o Merlin virava e falava, olha, o futuro é névoa. Ninguém vê nada no futuro. Então, a minha resposta é sim. Pelo que eu vejo hoje, eu acho que a tendência é continuar, toda vez que for inventar um novo iPad, um novo, sei lá qual nome que se dê, né, no futuro, deve continuar sendo possível com ele registrar imagens congeladas. A fotografia já sofreu uma mudança terrível, ela perdeu o suporte, as pessoas não têm álbum fotográfico, as pessoas fotografam adoidado, mas assim, não há uma postura de recepção e uma postura de cuidado com as fotos que se tem como havia antes. Se chegasse numa casa antigamente, a pessoa sabia direitinho onde estava o álbum de fotos em que ele era criança, o álbum da viagem para X país. Era tudo muito... Hoje em dia, nada impede que você tenha isso num computador. Mas a quantidade de fotos é tanta, e todo mundo fazendo um monte de fotos, que eu vejo que é o seguinte, se a pessoa não for organizada para ter uma memória fotográfica e registros fotográficos de sua vida, mas de um jeito bem seletivo, organizado e tal... A tendência que eu vejo é uma banalização muito grande e exatamente isso, uma perda de importância. A importância é muito pequena, assim, é muito instantânea. A pessoa vai, entrou em algum lugar, foi na Disneylândia, bateu uma foto, mostrou, pronto, passa para a próxima coisa. E aquela foto, assim, raramente, ou então aquelas fotos raramente são recuperadas ou tratadas como uma memória a ser guardada. Não, vive-se meio que uma sede de futuro impensável, irracional. Então, corre-se para o futuro e vai perdendo aquilo que era passado. Eu acho que boa parte da produção fotográfica vai cair nesse limbo e vai ficar pairando na rede, entendeu? No éter, na rede, mas não vai ser devidamente aproveitada.
Curtis, em um contexto que todos nós também somos produtores, todos nós tiramos fotos, o que é essencial para fazer uma boa foto?
Bom, eu acho que essencial para fazer uma boa foto é a pessoa tem que estudar. Ela tem que estudar, ela tem que ter repertório visual e procurar um repertório visual que combine várias coisas. Uma delas é os canônicos, né? Os clássicos. Fotógrafos considerados grandes fotógrafos na história da fotografia no geral. Ter esse repertório, ir ver revistas, baixar na internet, ir atrás de nomes desses grandes fotógrafos e ver como que eles produziram e a obra que eles produziram. O segundo caminho é essa pessoa ter também conhecimento muito grande de qual é a vontade dela, porque você pode conhecer grandes fotógrafos mas não gostar daquele tipo de imagem e estar atrás de uma outra síntese visual. Só que para fazer isso, você tem que ter um grande conhecimento de expressão visual. Então você tem que conhecer a si mesmo, para você saber se agradar fazendo uma pesquisa visual de buscas. Aí, de novo, a pessoa tem que estudar, tem que ter calma, paciência, tem que saber julgar aquilo que ela faz, separando coisas que ela perceba que são exatamente o que ela está querendo obter de coisas que, na verdade, não passam de meio caminho, testes, e que talvez não tenham importância.
Curtis, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Eu conversei com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, Alexandre Curtis, e ele nos falou um pouco melhor sobre a história da fotografia. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.